Boa noite, irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta noite, realizando um plano, um planejamento de longa data e finalmente estar conhecendo essa bela região de Minas Gerais que eu ainda não conhecia. Sempre pulava por sobre ela até Belo Horizonte e nunca tinha vindo de carro por aqui. Então estamos muito contentes de ter visto essa região, ter apreciado a beleza dela e ser principalmente alvo da hospitalidade dos irmãos e ser recebedor do amor fraterno em Cristo Jesus. E de poder compartilhar também a palavra de Deus, que é o nosso objetivo principal nesta vinda aqui. Gostaríamos que abrissem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Gálatas e nós vamos ler, mesmo sentados, por favor, acompanhem a leitura dos versículos 3 a 9 do primeiro capítulo. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 3 a 9. Gálatas 1, 3 a 9. Paulo, escrevendo aqui pela inspiração e sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, registra para nós as seguintes palavras. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Vamos procurar a orientação de Deus, então, para esses momentos que passaremos agora na análise do que está acontecendo com a igreja e na procura de instrução procedente da palavra de Deus para nossas vidas. Vamos orar. Graças te damos, Senhor Deus, pelas bênçãos recebidas e por essa ocasião que estamos aqui presentes. Te pedimos, Senhor, que tu venhas a falar aos nossos corações, esclarecer o nosso entendimento, Senhor. E que sejamos como os bereanos, para que nós possamos ir até a tua palavra e ver se realmente o teu Espírito Santo está falando através dela as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados e traze-nos, Senhor, para juntos de ti. Nós te pedimos que tu derrames a tua graça de forma abundante sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da nossa conferência é a Igreja em Tempos Turbulentos. Nós atravessamos tempos turbulentos e atravessamos tempos turbulentos dentro da própria igreja. O título, mais especificamente, da nossa palestra nesta noite não é bem um sermão, mas eu nunca consigo subir num púlpito sem trazer também um sermão. É a igreja, perigos para uma igreja que perdeu a noção da graça de Deus. Perigos para a igreja que perdeu a noção da graça de Deus. Um título meio estranho, mas é possível sim uma igreja perder a noção da graça de Deus. Às vezes toda uma denominação perder a noção da graça de Deus, às vezes um segmento muito grande da igreja perder a noção da graça de Deus. E o que nós gostaríamos de fazer nesta noite, para que os irmãos tenham uma ideia do escopo daquilo que queremos apresentar, primeiramente, numa introdução, nós queremos tratar um pouco da questão da graça e de possivelmente examinar três tipos de igrejas que perderam a noção da graça de Deus. Três exemplos de situações em que há essa perda da noção da graça de Deus. Isso é a guisa de introdução. A seguir, nós queremos ir e examinar alguns exemplos de coisas que estão acontecendo nos nossos dias, nos nossos meios, no seio evangélico, e que são consideradas situações evidenciais da presença da graça de Deus. E queremos examinar, são realmente evidências da presença da graça de Deus? Estamos realmente experimentando um grande reavivamento no seio da igreja? Ou o que é que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre as coisas que temos visto, ouvido ou às vezes até experimentado? E numa terceira parte, nós queremos então ir até a palavra de Deus e verificar como Deus falou ao seu povo num tempo, numa situação específica, e que direcionamento ele deu ao seu povo para que buscasse a graça, a misericórdia, o perdão da parte de Deus, e o que é que nós podemos aplicar nos dias de hoje, nos nossos dias, especialmente, individualmente, na nossa vida. Então, essa é mais ou menos a cobertura que nós queríamos dar a esse assunto, perigos para uma igreja que perdeu a noção da graça de Deus. Salmo 66, versículo 20, diz: Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. A noção bíblica de graça que temos é essa, é algo que procede de Deus. É algo pelo qual nós bendizemos a Deus, agradecemos a Ele. É Deus que acata a nossa oração. É Deus que derrama sobre nós a sua abundante graça. E graça é essencialmente, como já foi definido aqui nesta noite, favor não merecido. Medida da glória de Deus que é derramada sobre o seu povo. Essa medida que ela é refletida numa devoção genuína e dependência só em Deus, através de Jesus Cristo, aplicada pelo Espírito Santo. Quando nós analisamos a nossa situação de igreja, igreja de uma forma bem abrangente, nós podemos destacar três tipos de igrejas que perderam a noção da graça de Deus. Tem três tipos de igreja que perderam esse conceito de que graça é favor não merecido. E o que nos une ao nosso Deus soberano e onipotente, é exatamente essa misericórdia, essa graça, esse amor que é derramado sobre nós. E Jesus Cristo é uma manifestação da graça de Deus. E o Espírito Santo que aplica tudo isso em nossos corações é uma evidência, uma manifestação da graça de Deus. Primeiro tipo são aquelas igrejas que substituíram a graça de Deus pelas obras e pelas ações. São igrejas, às vezes igrejas locais, às vezes segmentos inteiros, que perdem a noção de que essa união com Deus é algo que vem dele para nós, vem como favor não merecido, e que começam a colocar regras de aproximações com Deus, começam a colocar ações de mérito que nós podemos fazer para nos aproximarmos de Deus, começam a colocar hierarquias, estruturas, como sendo aquelas que são as únicas portas de aproximação com Deus. Um exemplo que temos disso, talvez a atuação não seja tão grande aqui nesta região, mas em São Paulo temos uma igreja que é chamada hoje a Igreja de Cristo Internacional. Ela é contra todas as denominações, exceto ela, obviamente, ela é a favor dela própria. Mas essa igreja, ela aparentemente tem uma estrutura que é uma igreja evangélica. E ela tem um ensinamento que aparenta ser uma igreja evangélica, mas ela coloca uns procedimentos de discipulado e regras tão restritas e uma disciplina tão rígida a ser seguida por parte daqueles que são recrutados a ela, e ela faz esse recrutamento normalmente em outras igrejas evangélicas e nas universidades, que no cômputo final, a salvação que é pregada ali é uma salvação basicamente e essencialmente pelas obras. É uma salvação que é pregada pelos passos que são seguidos por aquelas pessoas. E perde-se a noção da graça de Deus, de que a salvação é algo que vem da parte de Deus espontaneamente, soberanamente, nós somos apenas recebedores. Igrejas que substituíram a graça de Deus pelas obras e ações, e nós não podemos deixar de nos lembrar também dos católicos também, que ao longo dos anos foram colocando regras também, e de tal forma que as obras passaram a ser aquelas coisas necessárias à salvação. E aonde a reforma do século XVI teve que ir de volta à palavra de Deus e verificar que toda aquela tradição colocada através dos séculos estava não aproximando as pessoas de Deus. Estava colocando as pessoas numa prática religiosa que era enganosa, mas na realidade toda a tradição colocada afastava as pessoas da graça de Deus. E o trabalho dos reformadores foi um trabalho de garimpeiros, cavando, voltando à simplicidade do Evangelho, voltando ao ensinamento da graça de Deus contido nas Escrituras. Quão incompreendida é a reforma quando ela é colocada como formuladora de doutrinas. Na realidade, os reformadores não formularam doutrinas, eles foram atrás das doutrinas esquecidas contidas na palavra de Deus. Romanos 11, 6 se dirige então a esse primeiro tipo de igrejas que perderam a noção da graça de Deus porque substituíram a graça pelas obras e pelas ações. Romanos 11, 6 diz, mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Ou seja, se as obras e ações são o que nos levam a Deus, a graça pode até ser falada, o termo pode até ser utilizado, mas diz aqui a graça já não é graça. O termo está sendo aplicado de forma vazia e inconsequente. Mas existe um segundo tipo de igrejas que perderam a noção da graça de Deus. São aquelas igrejas que se prendem à letra da lei e à doutrina, às vezes até doutrina correta, às vezes até a letra da lei correta, mas a preservam morta, sem arrependimento, sem conversão, sem o mover do Espírito, e se afastam então progressivamente da graça de Deus. Um triste exemplo disso nós podemos ver em muitas igrejas históricas. Na Escócia, berço do presbiterianismo, a Escócia, na Europa, no Canadá, muitas igrejas que viraram verdadeiros museus. Elas servem apenas como monumentos históricos ou como exibição de documentos históricos dentro delas, mas estão definhando. E então a doutrina também vai sendo absorvida de forma subvertida e elas vão ficando cheias de mundanismo, apresentam crença e atitude semelhante àquela dos fariseus condenadas por nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 23, 29 a 34. Os fariseus eram doutores da lei, mas sem a graça. Eles conheciam a letra da lei, mas eles não conheciam nem olhavam para o Messias da forma como ele era retratado na lei que conheciam. E Jesus Cristo disse, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Mas depois Cristo diz, mas se vocês vivessem na época daqueles que estavam matando os profetas, vocês também estariam fazendo, engrossando e fazendo coro com aqueles que estavam rejeitando os profetas. Jesus Cristo condena nessa passagem toda, extensa demais para nós lermos em detalhes, o suposto apreço somente pela história, pelas tradições, mas pela rejeição da mensagem de Deus, a mensagem que salva, que redime, pela rejeição daqueles que trazem a mensagem de Deus também. Um suposto apreço pelas figuras do passado, mas quando aqueles no presente trazem a mensagem de Deus, são rejeitados. Existe ainda um terceiro tipo de igrejas, e essa nos atinge muito de perto. E talvez um tipo mais perigoso, porque são igrejas que se julgam cheias da graça de Deus. Igrejas que acreditam que estão cheias da graça de Deus. Mas a forma de medir essa graça é estarem presas a sinais externos e artificiais para medir o seu progresso. E não se prendem à palavra para medir se a prática atual está em harmonia com a palavra. Essas estão em todos os lugares. Apregoam avivamentos, demonstram às vezes crescimento, um crescimento espantoso. E esse tipo é o que nós queremos tratar com um pouco mais de detalhes. Hoje em dia, estamos atravessando uma situação muito interessante no Brasil. Apregou-se aos quatro ventos que nós atravessamos um grande avivamento no Brasil. Será que estamos realmente atravessando um grande avivamento? Será que estamos realmente atravessando um período onde o derramar da graça de Deus é abundante, está operando um verdadeiro, e eu enfatizo, verdadeiro avivamento? As evidências desse avivamento normalmente são colocados os inúmeros sinais e maravilhas. Será que isso é a verdadeira manifestação da graça de Deus? Essa é a pergunta que eu gostaria de colocar para que os irmãos estivessem meditando nela. Será que nós, às vezes, por não estarmos experimentando o inusitado, o excepcional, estamos afastados da graça de Deus? Ou será que talvez a grande maioria do segmento evangélico, mesmo com os sinais e maravilhas que estão apresentando, estão se afastando, estão perdendo a noção da graça de Deus? Eu gostaria de ler para os irmãos algumas notícias que estão correndo o mundo sobre o Brasil. Por exemplo, eu extraí isso aqui de um documento chamado Relatório de Reavivamentos, publicado por dois ingleses. E eles falam, então, da programação de viagem deles para o Brasil. Eles estariam, ou estiveram, visitando o Brasil, porque isso aqui já ocorreu, e então eles dão a programação da viagem deles. Primeira parada será no Rio de Janeiro, pastor Joel da Costa Pereira, da comunidade evangélica Projeto Vida, 2.500 membros. Em Manaus, eles iriam à igreja de 18 mil membros, do pastor René Terranova. E então eles colocam, fomos informados de um grande reavivamento que está ocorrendo lá, e eles nos pediram para trazer mais unção. Em Santarém, no norte do Brasil também, no estado do Pará, eles irão a uma igreja com 14 mil membros, do pastor Abe Hunt Hubbard. E em Belém, uma igreja com 20 mil membros do pastor Josué Bengston. Então, nesse caso aqui, os números são trazidos como evidência desse grande reavivamento que estamos ou estaríamos apresentando no Brasil. Essa é a imagem divulgada do Brasil no exterior. Mas não é somente isso. De recebedores, viramos exportadores desse reavivamento, de sinais e maravilhas. Será que somos verdadeiros exportadores da graça de Deus? Vejam esse relatório, isso aqui é de uma outra igreja norte-americana. E vejam como as coisas que acontecem aqui têm influências lá fora também. Eu vou citar desse relatório aqui. Diz assim, o reavivamento atual será marcado pelos milagres, pelos sinais e maravilhas. Acontecerá por causa da expectativa de nossos espíritos e porque deixaremos o rio fluir. Estou mais e mais convencido que nós somos os sinais e maravilhas. Não somente experimentaremos sinais e maravilhas, nos tornaremos sinais e maravilhas para o mundo. Creia nisso, una-se a isso, porque está acontecendo ao nosso redor. Na medida em que progredimos no nosso reavivamento, podemos esperar muitos sinais diversos procedentes dos céus. Quando começamos nossa campanha de inverno, em 1998, começamos a experimentar algo novo. Pó de ouro começou a aparecer na face das pessoas, em suas mãos, em suas roupas. No início não víamos isso na quantidade que desejávamos. Mas quando Deus faz algo e nós reconhecemos, Ele faz mais. E continua o relatório. Uma mulher santa do Brasil, chamada Silvânia, esteve duas vezes em nosso acampamento em 1998 e 1999. No processo de cura de quatro tipos de câncer, óleo começou a fluir sobrenaturalmente do seu corpo. Posteriormente, o pó de ouro apareceu em sua face, no topo de sua cabeça. Todas as vezes que ela louva e adora, esse fenômeno ocorre. Os seus pastores no Brasil juntam os flocos de ouro e ungem a testa dos doentes, dos necessitados. Muitos milagres ocorrem. Uma manhã, mostramos o vídeo do Brasil, do pó de ouro. Depois do culto, uma das senhoras foi ao banheiro, trocou de roupa para voltar à sua casa. Ela ouviu algo cair no chão e pensou que era o broche. Quando apanhou o objeto que havia caído no chão, ficou espantada. Era uma pepita de ouro. Ela não voltou para casa, trouxe a Pepita de volta à reunião, para que todos pudessem ver e se alegrar com aquilo. Quando Deus envia algo sobrenatural ao nosso meio, Ele merece toda a glória. Então, essa é a ideia de que a igreja está cheia da graça de Deus, porque está apresentando o inusitado, aquilo fora do natural. E nós vemos aqui a conexão do Brasil, nós somos agora exportadores disso, exportadores desse suposto reavivamento, exportadores da graça de Deus, será? E parece que ninguém faz a pergunta, onde é que isso está contido nas Escrituras? Onde é que está contido que essa caspa santa deve fluir como uma evidência da graça de Deus, essa caspa de ouro? Essas perguntas não são feitas. Na Inglaterra, um outro relatório distribuído por todo o mundo e chamado Reavivamento no Brasil diz o seguinte: milhares de pessoas estão se convertendo diariamente. As revistas, a televisão, os programas de rádio e os jornais estão comentando sobre o crescimento das igrejas. Mudanças sociais estão sendo realizadas pela influência da igreja. Atualmente existem mais cristãos evangélicos no Brasil do que em toda a Europa. Essa é a notícia que corre do Brasil. Mesmo que nós estejamos aqui no Brasil e vendo na realidade que a violência campeia, vendo que a influência dos evangélicos na sociedade, ela pode ser numérica, mas ela está sendo cada vez menor no sentido de influenciarem com a mensagem do Evangelho, a mensagem salvadora, a mensagem real da graça. Mesmo quando nós vemos que a atratividade é exatamente do inusitado, do sobrenatural, e não da verdade que fere, da verdade que salva, da verdade que redime, do Evangelho da Graça. Vemos até que coisas que nós não estamos mais nem falando aqui no Brasil estão sendo apresentadas lá fora como evidência da manifestação da graça de Deus. Mas alguém pode dizer, mas o que dizer das curas que são proclamadas? Não serão elas evidência da graça de Deus? Não serão evidências elas desse grande reavivamento? Ou será, irmãos, que a ênfase nossa na procura disso não mostra que estamos procurando outras coisas além da graça de Deus? Será que nós não estamos procurando outras coisas que venham a nos interessar muito mais do que as verdades contidas na palavra? E eu acho que quando nós examinamos certos relatos, bastaria esse exame para nos deixar com bastante cautela nessa área. Por exemplo, eu vou rapidamente falar aqui de cinco relatos nessa área. O primeiro, um senhor chamado José Eliezer, sofredor há quase 4 anos de dores de coluna, hérnia de disco. Depois de recorrer a vários médicos, decidiu participar de uma corrente de cura. E então desapareceram todos os sintomas e dores. Esse é o primeiro relato. Segundo relato. Não estou questionando os relatos, estou apenas relatando aquilo que foi registrado por alguém. Em diversos órgãos. Gladys Sorozano tinha sinusite, úlcera, taquicardia, pesadelos constantes, além do vício da bebida. Tudo foi resolvido quando resolveu dar uma chance a Deus para agir na sua vida. E passou a participar de uma comunidade cujos líderes agiram diretamente sobre seus problemas. Relato número 3. Dona Edivônia da Silva. Possuía um tumor no pâncreas. Os médicos atestaram a gravidade de sua situação. Preparavam-se para uma operação melindrosa. Em fevereiro de 1996, havia feito um exame por ultrassonografia e ela constatou a extensão do problema. Em maio de 96, Dona Edivônia, cansada do tratamento convencional e temerosa quanto aos seus resultados, passou por uma, abre aspas, profunda experiência espiritual, fecha aspas. Seus problemas desapareceram. O retorno aos médicos, os exames que foram feitos depois mostraram que ela não possuía mais nenhuma lesão naquele órgão que estava afetado. Ela havia sido milagrosamente curada. Quarto relato. Essa mesma pessoa que foi instrumental na cura da Dona Edivônia, ela também foi instrumental, está relacionada no retorno à plena visão da dona Natalina, que estava cega há 3 anos, mas recobrou a visão após vários encontros espirituais. E num desses encontros, ela viu uma forte luz entrando no quarto. Após essa experiência espiritual, ela voltou a ver. Quinto e último relato. Daniela Cristina da Silva foi internada no Hospital Emílio Ribas, em coma. Os médicos declararam que ela estava em risco de vida. Orações foram feitas pela família. E ela seguiu as orientações de um religioso. Saiu da UTI em 11 dias sem sequelas. 8 anos depois, ainda goza de boa saúde. O que é que une todos esses relatos? Apenas o inusitado, o sobrenatural, aquilo que não é o comum. Mas não é a manifestação da graça de Deus que une esses relatos. Os dois primeiros que eu li foram relatos supostamente ocorridos no seio evangélico. Aquele do José Eliezer, que sofria há 4 anos de hérnia de disco, dores de coluna. O da Gladys Solorzano, que tinha sinusite e úlcera. Esses dois foram realizados no meio evangélico. Mas a dona Edivônia, que possuía um tumor no pâncreas, ela foi curada supostamente pelo Dr. Fritz através do Edson Queiroz, lá em Pernambuco. Antes dele ser assassinado, ele era um daqueles que incorporavam o Dr. Fritz, e os irmãos aqui dessa região conhecem bem essa história do Dr. Fritz. Nós também temos o engenheiro Rubens de Faria Júnior, que supostamente incorpora o espírito do Dr. Fritz, e foi ele que curou a dona Edivônia, e foi ele que curou a dona Daniela Cristina da Silva. Irmãos, quando nós desviamos os nossos olhos da palavra de Deus e nós nos concentramos nas coisas que estão acontecendo e nós deixamos que a importância delas ou a impressão nas nossas experiências, nos nossos sentidos, dominem e norteiem a nossa vida, nós não estamos nos aproximando da graça de Deus, nem nós estamos nos aproximando mais de Deus e nem suplicando mais que a graça seja derramada na nossa vida. Nós estamos, na realidade, nos afastando dos meios de graça. A palavra de Deus é meio de graça. É veículo através, flui a graça da parte de Deus. A realização de curas e maravilhas em si não representa a autenticidade da graça, atestado de autenticidade da graça de Deus, nem a existência de um reavivamento. Pouca diferença existe entre esses fenômenos que eu falei, esses 5. Mas, claramente, 3 deles procedem de campos antagônicos à pessoa de Cristo, à mensagem de Cristo, à mensagem da palavra de Deus. Então, a grande ironia que nós confrontamos hoje é essa. Procura-se o inusitado como evidência do trabalhar do Espírito Santo. Procura-se o inusitado como evidência da graça de Deus. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas se empenham para produzir o reavivamento, para produzir a graça de Deus, como se ela pudesse ser produzida, como se ela não fosse uma manifestação soberana de um Deus soberano. Multiplicam-se hoje em dia os times de reavivamento, os encontros de reavivamento, e exatamente aqueles que parecem depender da graça de Deus e proclamá-la mais, eles dependem mais e mais do sobrenatural, do inusitado, e apresentam receitas pré-estabelecidas para serem seguidas e que trarão a graça de Deus. Isso deve nos levar a uma profunda reflexão. E é isso que nós queremos fazer agora, indo até a palavra de Deus e perguntar positivamente: como procurar a graça de Deus? Como não perder a noção da graça de Deus? O que é que a palavra de Deus tem a nos dizer? E nós gostaríamos de ir até um trecho que nós encontramos lá no profeta Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Obviamente que a profecia do profeta Joel, ela foi específica para o seu tempo em situações específicas. Mas a aplicabilidade dela não termina ali. Os conceitos que Deus fala ao povo através do profeta Joel são conceitos aplicáveis aos nossos dias também. A profecia de Joel, é óbvio que ela transcende o tempo na qual foi proferida, porque no próprio livro de Atos, capítulo 2, nós vemos Joel 2 aplicado àquilo que estava acontecendo lá no dia de Pentecoste. Então, o que Joel tem a nos dizer aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a forma como o povo de Deus é tratado, a forma como o povo de Deus é comissionado a voltar-se a Deus, a procurar a Deus, a humilhar-se perante Deus, é a mesma linguagem que Deus fala a nós hoje, nos dias de hoje. E nós temos que estar sintonizados com aquilo que a palavra nos diz e nos ensina, se não quisermos perder a noção da graça de Deus. Ou estaremos substituindo a nossa prática religiosa por meras regras humanas e meros meios humanos que podem nos enganar, mas não serão evidência da verdadeira graça de Deus. Joel capítulo 2, nós vamos ler os versículos 11 a 18. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Queria que os irmãos anotassem é cinco pontos aqui nesse trecho que nos falam de perto nos dias de hoje sobre essa questão da graça de Deus. Profeta Joel, o nome dele significa Jeová é Deus. O livro foi escrito em 835 a.C. E aqui ele escreve no meio de uma calamidade pública, uma forte seca, uma seca muito intensa, e uma praga, uma devastadora praga de gafanhotos. E Joel identifica isso, obviamente, inspirado por Deus, como um castigo pelos pecados do povo. Mas ele conclama, no meio dessa calamidade, no meio dessa dureza, no meio dessas dificuldades, ele conclama o povo de Deus a que eles se voltem ao Deus que é a fonte de toda graça. Primeira coisa que vemos aqui, irmãos, é que a noção da graça de Deus abrange uma percepção do julgamento do Deus soberano dos exércitos. No versículo 11, a noção da graça de Deus abrange uma percepção do julgamento do Deus soberano dos exércitos. Versículo 11 diz, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Julgamento de Deus. Quão pouco nós pensamos nisso. Nós pensamos numa igreja onde a gente se sinta bem. Nós pensamos numa mensagem que nos faça bem. Mas às vezes nós precisamos nos sentir mal antes de que Deus venha nos fazer sentir bem. Deus é um Deus santo. Deus é um Deus que não é conivente com o pecado. O fato de Ele derramar a sua graça e nos abraçar sendo nós pecadores não significa conivência com o pecado, significa que os nossos pecados foram pagos por Cristo Jesus na cruz do Calvário, a sua justiça foi satisfeita. E nós temos que ter a percepção de que esse Deus é um Deus santo, é um Deus que julga o pecador, que julga o pecado. E quando nós pensamos nisso, é que nós vamos verificando e tendo uma percepção da imensidão do nosso pecado e da santidade de Deus. Esse é um ponto básico para que nós recebamos a graça de Deus. Esse é um ponto fundamental para que nós não percamos a noção da graça de Deus. Deus está em controle completo do mundo, do universo, dos seus exércitos. Ele executa julgamento. E esse julgamento é imenso e muito terrível, diz o texto. Quem pode suportar o dia do Senhor? E a resposta é óbvia, irmãos. Ninguém. Ninguém pode suportar o dia do Senhor. Ninguém, a não ser aquele que é possibilitado por Deus. A não ser aquele que recebe a graça de Deus, a graça da salvação. A não ser aquele que tem a Cristo Jesus em sua vida, no seu coração. E pelo poder do Espírito Santo, ele está salvo. Salvo do juízo do pecado. E abrigado com a justiça de Cristo no seio de Deus. Reconciliado. Aquele que nos amou, sendo nós ainda inimigos. Isso é o derramar da graça de Deus. Quem pode suportar o julgamento do Senhor? É como se o profeta estivesse dizendo: vocês estão atravessando uma calamidade pública, vocês estão atravessando praga de gafanhotos, seca, fome, carência. Vocês não viram nada ainda. Nada se compara ao julgamento final do Senhor. Mas aí, com essa visão do julgamento de Deus, vem a chamada ao arrependimento nos versos seguintes. O segundo ponto que nós vemos aqui é que a noção da graça de Deus implica em contrição pessoal intensa e genuína ao Deus de misericórdia. Veja detalhadamente aqui o que é que nós encontramos nos versículos 12, 13 e 14. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Ainda assim, ou seja, mesmo que o julgamento seja inevitável, mesmo que os nossos pecados sejam imensos, mesmo que as condições pareçam impossíveis, mesmo que o curso dos eventos pareça incontornável, ainda assim. E aí o profeta adiciona: agora mesmo, sem retardamento, sem desculpa, sem protelações, diz o Senhor, ele é que comanda, e ele é que chama, e ele é que está emitindo a sua mensagem. É, o julgamento vem dele, mas ao mesmo tempo vem o chamado a... Agora mesmo, convertei-vos a mim, diz o Senhor. Conversão, que é mudança de curso, mudança de direção. Estamos caminhando num sentido e Deus nos chama a que nós caminhemos no sentido oposto em direção a ele. Convertei-vos a mim, diz o Senhor. E o que é que tem que ser convertido? O versículo diz aqui, é o coração. O coração, no sentido bíblico, é exatamente o centro do nosso intelecto e de nossas emoções. Não está falando aqui simplesmente das emoções, não é uma conversão emotiva, emocional apenas. Mas está falando de todo raciocínio, toda pessoa convertida, andando de volta aos princípios e preceitos de Deus. E não somente parte da nossa pessoa, não somente parte de nós. Convertei-vos de todo o vosso coração. Todo o vosso coração. Como é que vai ser essa conversão? De que maneira vai ocorrer essa conversão? Será que vai haver risos? No momento inicial, não. Porque há um sentimento tão profundo da gravidade dos nossos pecados e da santidade de Deus, que a conversão ela ocorre, como está descrito aqui, com jejuns, com choro, com pranto. O que é que significa o jejum? A concentração total na procura de Deus. O que é que significa o choro? Uma indicação do arrependimento sincero. O que é que significa o pranto? Que esse choro não é um choro superficial, mas é um choro intenso, copioso, contínuo. Irmãos, nós não verificamos aqui nenhuma semelhança com reuniões contemporâneas, onde se diz que existe a manifestação da graça de Deus. Mas o que nós vemos são risos, gargalhadas, muitas vezes irreverência, superficialidade, supostas maravilhas, riso santo de Toronto, gargalhar daquele lugar e do outro, pepitas, pó de ouro, a manifestação de graça, da graça de Deus não é isso, não é pó de ouro, não é pepitas, não é muito menos curas, sinais e maravilhas que ocorrem em todos os setores. O profeta continua no versículo 13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Essa contrição, ela não pode ser meramente externa. Vestes. O que é que nós temos no exterior? Nossas vestes, nossas vestimentas. E naquela época era costume rasgar as vestes em sinal de tristeza. E o profeta diz, isso não é suficiente. Deus não está interessado no exterior. Deus não está interessado no show que você coloca para o mundo. Deus não está interessado nos supostos números que estão sendo colocados, divulgados, se não há a evidência interna da graça de Deus. O profeta avisa para que o povo não se apegue ao sinal externo de contrição. E quantas vezes, nos nossos dias, nós identificamos o reavivamento exatamente pelos sinais externos. Deus espera conversão interna no seu povo para que haja uma renovação real e para que sejam bem habilitados. Deus espera que o coração seja aberto, dilacerado. O versículo continua, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Rasgai, dilacerai. Vários outros trechos da palavra de Deus usam a mesma figura de linguagem também. E mais uma vez, a chamada é a conversão ao Senhor, nosso Deus. As características desse nosso Deus, elas fornecem o motivo para nós procurarmos tal conversão. O versículo diz que Ele é misericordioso, versículo 13. É compassivo. Ele é tardio em irar-se, ou seja, ele retarda o seu julgamento. O julgamento é iminente, mas ele retarda até o seu tempo devido. Ele é apropriado, ele é justo. O julgamento procede do Deus Todo-Poderoso, o julgamento é mortal, mas ele é executado pelo justo juiz que detém o poder e prerrogativa também de sustá-lo para nos dar a oportunidade de voltar a ele. E diz aqui que ele é grande em benignidade e se arrepende do mal. Não vamos entender erradamente esse texto. O termo arrependimento usado em relação a Deus não tem o mesmo significado dele quando é utilizado em relação a pessoas. Números 23:19 já estabelece que há uma diferença. Diz aquele texto, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, fará, ou havendo falado, não cumprirá. Ou seja, os homens, os filhos dos homens, mentem, dizem uma coisa, fazem outra, se arrependem. Dizem que vão fazer uma coisa, não fazem, faz outra. Deus é diferente, Ele é perfeito, Ele é soberano, Ele diz, Ele faz, Ele fala, Ele cumpre, Ele tem um plano, Ele executa. Quando a palavra arrependimento é usada com relação a Deus, ela não tem nenhuma conotação de remorso, como quando ela é usada com relação aos homens. O arrependimento, quando é usado em relação a Deus, significa que o curso aparente de ação que estava para ser desencadeado ele é desviado pelo próprio Deus soberano. Mas até esse desvio já estava abrigado no plano soberano de Deus, que cumpre todas as coisas que foram determinadas em sua soberana vontade e na sua soberana sabedoria. O julgamento de Deus aqui nessa situação era iminente. E Deus, em toda a sua prerrogativa, poderia executá-lo. Mas ele susta esse julgamento, exatamente porque ele quer dar misericordiosamente a oportunidade da conversão. Vejam o versículo 14. Quem sabe se não voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Nós não temos prerrogativas, nem a nossa ação de conversão ou de arrependimento é algo de mérito, nem o exercício da nossa fé. Nós ouvimos aqui na leitura precedente a palavra em Efésios capítulo 2, que a fé é dom de Deus. Nós não podemos chegar perante Deus e dizer, eu exercitei fé em ti, Senhor, eu tenho isso como mérito. Não, a fé é dom de Deus. Para quê? Para que ninguém se glorie. O chamado aqui é o arrependimento. Mas diz, quem sabe? Nós não temos direito, prerrogativas. Nós merecemos, como pecadores, condenação, julgamento. Mas o próprio apelo é lançado pelo próprio Deus. É esse raio de esperança. O próprio Deus é que está nos dizendo para que nós nos convertamos. O próprio Deus é que está dizendo que Ele vai derramar a sua graça. E então esse é o raio de esperança. A graça de Deus é trazida pelo poder soberano de Deus. Ela não é provocada, estimulada ou trazida como uma receita de bolo. Houve um evangelista na história da igreja chamado Finney que comparava os reavivamentos como uma receita de bolo. Você junta esse, esse e esse ingrediente e você tem um reavivamento. Não, ela é soberanamente aplicada por Deus. Esse aspecto de incerteza colocado aqui, quem sabe, é revelador dessa soberania básica de Deus. Contrição é o nosso dever sempre. Acolhimento e perdão é misericórdia divina. Jerônimo, um dos pais da igreja, ele indica que as pessoas se inclinam a dois extremos: desespero em função da grandeza dos seus crimes, ou insensibilidade ante a divina clemência. A expectativa na incerteza é exatamente o elemento que nos dá esse lampejo de esperança no caráter misericordioso de Deus, evitando o desespero. Nós não desesperamos porque colocamos toda a nossa confiança, toda a nossa fé no Deus que é soberano e que pode perdoar. Eu acho também importante que nesse versículo diz que a oferta de manjares e libação vai ser dada pelo próprio Deus. O povo estava acostumado a trazer ofertas, mas eram aquelas ofertas repetitivas, que apenas indicavam a necessidade do Messias que tiraria o pecado do povo. Aqui diz que Deus deixará após si uma oferta de manjares e libação para o Senhor. Ele próprio vai deixar essa oferta. Irmãos, terceira coisa que nós olhamos no texto aqui é que a noção da graça de Deus, ela se reflete num reavivamento verdadeiro e visível, que é solene, envolve o povo de Deus e muda prioridades de vida. Versículos 15 e 16. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo de sua recâmara e a noiva do seu aposento. A igreja que tem a noção da graça de Deus, ela experimenta um reavivamento verdadeiro, um amor verdadeiro por Deus, um fogo interno sincero que se manifesta na colocação da sua vida para servir a esse Deus e salva a esse Deus que redime. É uma convicção que é gerada no íntimo pelo Espírito Santo de Deus, que atinge cada pessoa e que atinge o povo de Deus num sentido muito específico. E aqui nós vemos que essa é uma situação solene, proclamar uma assembleia solene. E nós vemos aqui que as prioridades são mudadas. Congregai o povo, santificai a congregação, reuni os filhinhos e os que mamam. Ela atinge até aqueles da mais tenra idade. E o noivo que está preparado aqui, preparando-se o noivo e a noiva para o casamento, eles até param aquela cerimônia para que eles venham até esse ajuntamento onde está sendo manifestada a graça de Deus, aonde o povo de Deus está experimentando. Então, o verdadeiro reavivamento, a verdadeira noção da graça de Deus, muda até as prioridades de vida. E quarto, a noção da graça de Deus no seio do seu povo é demonstrado pelo envolvimento de uma forma toda especial da liderança. Versículo 17. Quantas vezes, não é, nós, na liderança da igreja, conclamamos o povo a posturas de santidade e nos esquecemos que, primariamente, nós temos que estar na presença de Deus, clamando a Ele para que Ele derrame a sua graça e misericórdia sobre nós. Chorem os sacerdotes. Ou seja, a liderança tem que mostrar contrição. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. A liderança tem que mostrar concentração e oração. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar e orem. Ou seja, na medida em que estão se encaminhando para as atividades da liderança, tem que estar em oração contínua. E que oração é essa? É uma oração de intercessão. Poupa o teu povo, ó Senhor. Não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos onde está o seu Deus. Intercessão pelo povo, envolvimento nessa busca da graça de Deus. A igreja que não perdeu a noção da graça de Deus é aquela que tem a sua liderança envolvida, sintonizada com os princípios e preceitos da palavra e que procura aplicá-los primariamente em suas vidas. E finalmente, o quinto ponto que nós lemos aqui e que vemos nesse trecho. A igreja que tem a noção da graça de Deus, ela experimenta a misericórdia do Senhor. Versículo 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Zeloso da sua terra. Deus respondeu àquele povo no meio da adversidade. Um povo que estava sendo castigado por seus pecados, mas Deus derrama abundantemente a sua graça. Ele mostra-se zeloso da sua terra e ele mostra compaixão pelo seu povo. Hebreus 12, 6 diz, pois o Senhor corrige ao que ama e açoita todo o que recebe por filho. Quantas vezes nós não interpretamos erradamente dificuldades que nós atravessamos e não vemos ali a mão amorosa de Deus nos corrigindo, nos trazendo de volta aos seus ensinamentos, à sua palavra. A igreja que tem a noção da graça de Deus sabe que Deus corrige, mas esse Deus que corrige é o mesmo Deus que ama e que derrama abundantemente a sua misericórdia. Irmãos, qual deve ser a nossa compreensão? Nós não devemos nos enganar quando nos apresentam notícias de grande reavivamento que atravessamos. Muitas vezes as estatísticas impressionam, muitas vezes os relatos são inusitados, muitas vezes as maravilhas procuram calar os céticos, mas nós devemos ter sobriedade e examinar todas as coisas, todos os ângulos, e principalmente perguntar como anda a saúde e o testemunho da igreja. Como anda a minha saúde espiritual e o meu testemunho? Estou ciente de que eu sou recebedor da graça de Deus ou estou orgulhoso no meu estado? Ou estou procurando coisas que não procedem da palavra? Prescrições que foram colocadas meramente pela imaginação humana? Nós não podemos, nem como indivíduos, nem como igreja, perder essa noção da graça de Deus. Sair procurando simplesmente sinais externos que aparentam graça, mas que refletem a curiosidade e busca humana pelo inusitado, pelo extraordinário. Quando procuramos a graça de Deus por vias humanas, estamos na realidade nos afastando do Deus que é todo graça e que é soberano. Que Deus nos abençoe no nosso caminhar. Que nós possamos ser uma igreja que não perdeu a noção da graça de Deus, mas que está sobriamente acordada na presença de Deus, sabedora de que Ele é a fonte de tudo aquilo que nós temos necessidade e que o nosso caminhar venha refletir a justiça de Deus, a misericórdia e a sua graça e ser um reconhecimento vivo a todos de que esse Deus de graça e misericórdia é o Deus soberano que dirige os nossos destinos e que nos chama a Ele através de Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, aplica a Tua palavra nos nossos corações, Senhor. Faz com que nós não sejamos enganados, às vezes, com a aparência, mas que vejamos a necessidade de contrição e arrependimento profundo, intenso e sincero, Senhor. Faz, Senhor, com que o Teu Espírito Santo testemunhe nas nossas vidas que nós somos Teus, recebedores dessa graça, e que nós nunca cessemos, Senhor, em toda a nossa existência, de estarmos também agradecidos, refletindo essa graça das nossas vidas ao Teu serviço, sendo proclamadores das Tuas verdades também. Perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa negligência para com a Tua palavra, perdoa o nosso interesse e curiosidade, às vezes com coisas inusitadas, mas que não procedem da Tua palavra, Senhor. Faz-nos achegados às Escrituras, porque ali Tu fizeste com que homens santos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, escrevessem coisas para o nosso proveito, para o nosso crescimento espiritual. Traze-nos mais perto de Ti, enche a Tua igreja de poder, do poder real que vem da Tua graça, para que as Tuas verdades sejam proclamadas e almas sejam salvas por nosso intermédio. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te suplicamos. Amém.